Então é o seguinte, senador Eduardo Suplicy, senador Cristóvão Buarque, senador Dornelli, senador José Pimentel, senadora Cátia Abreu, senador Armando Monteiro, senadora Ana Amélia, Pedro Tax, Zé Agripino, Flecha Ribeiro, Vanessa, Flecha Ribeiro e senador Inácio Arruda, bota aí. Senador Eduardo Suplicy, nós vamos fazer um bloco com todos os senadores, depois voltar por causa do tempo. Senador Eduardo Suplicy, e vamos tentar limitar o tempo em 5 minutos. Eu sei que pelo adiantar da hora.
Senhor presidente, senador Lindenberg Farias, prezado professor Marcos Lisboa, aproveito a ocasião para aqui agradecer a atenção que teve para com este senador quando vossa senhoria foi um dos principais assessores, acho que secretário de Política Econômica, quando o ministro Antônio Palocci foi ministro da Fazenda, e naquela ocasião tive a oportunidade de diversos diálogos com o senhor e agradeço sempre aquela atenção, e é ótimo que possamos continuar dialogando. Alguns analistas econômicos têm assinalado que a apreciação cambial seria uma das razões para uma baixa taxa de crescimento da economia brasileira. Mas um outro debate diz respeito a como fazer com que se deprecie a moeda e, por outro lado, isto também poderia causar alguns problemas para a meta de contenção da inflação. Mas eu agradeço se puder nos dizer a sua análise sobre a política cambial, em que medida ela deve ser utilizada também para o objetivo de melhor crescimento da economia. Outro ponto refere-se à taxa de investimentos da economia brasileira, que, como tem sido inferior a 20% do PIB e inferior a de países em desenvolvimento que têm conseguido taxas de crescimento muito expressivas, em que medida seria possível, na sua avaliação, ao governo ser mais ter o propósito de efetivamente conseguir aumentar a taxa de investimento e, consequentemente, da economia brasileira? Durante o período que Vossa Excelência, que Vossa Senhoria esteve trabalhando junto com o ministro Palocci, algumas vezes dialogamos sobre os processos de transferência de renda que, a partir de 2003, se desenvolveram com o programa Bolsa Família, e que, em dezembro de 2003, quando Vossa Excelência estava no governo, tinha 3 milhões e meio de beneficiários. Hoje temos 13 milhões e quase 900 mil famílias beneficiárias, né? O que corresponde a algo como mais de um quarto dos 194 milhões de brasileiros. E o senhor participou do diálogo que tive com o ministro Antônio Palocci, quando observei aqui que o então senador relator da lei relativa à renda básica de cidadania ponderou a mim, o senador Francelino Pereira: Eduardo, é uma boa proposta, mas procure torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, segundo a qual, para cada despesa, é preciso haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como o faz o Bolsa Família, até que um dia possamos ter a renda básica incondicional para toda a população? E justamente em janeiro de 2008, quando, graças àquela preocupação do senador Francelino, que eu acatei e foi inserido na lei, O ministro Antônio Palocci transmitiu ao presidente Lula, depois de um dos diálogos que tivemos no gabinete do Ministério da Fazenda: presidente, como é para ser instituído por etapas, é factível, pode sancionar. O presidente Lula sancionou em 8 de janeiro de 2004. Eu vou encaminhar ao senhor a cópia de uma carta que encaminhei na semana passada, inclusive assinada pelo líder Wellington Dias e pelo presidente da CAI, senador Lindenberg Farias, no sentido de que possa a presidenta Dilma Rousseff instituir um grupo de trabalho, levando em conta até uma sugestão do secretário de Economia Solidária, Paul Singer, para pensar em quais serão as etapas, como será possível um dia instituir uma renda básica incondicional para todos, com todas as vantagens que Vossa Excelência já ouviu de mim, poderão advir de termos isto no Brasil. Meus cumprimentos pela sua colaboração ao debate sobre a política econômica no Brasil.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque.
Senhor presidente, eu quero dizer, em primeiro lugar, ao professor Marcos Lisboa, que a sua fala foi uma das melhores que eu vi aqui, pela clareza, síntese, inclusive, e a capacidade de transmitir uma convicção muito forte de uma percepção muito clara que o senhor tem da economia brasileira. Eu falava aqui com a senadora Kátia, essa figura que todos admiramos tanto, que se ela, com o contato privilegiado que tem hoje com a presidenta Dilma, se ela não é o caso da presidenta ouvir vozes como a sua. Ela tem que sair daquele grupo fechado que há anos está em torno. Tem que ouvir mais gente, inclusive aqui no Senado. Pessoas que fazem alertas. Tem gente que tem medo de crítica. Mas crítica é uma forma de alerta, desde que seja respeitosa. Então, eu gostaria que a presidenta lhe ouvisse e as pessoas que pensam como o senhor. Mas, tirando proveito aqui, eu gostei muito quando o senhor falou que a gente precisa tratar os problemas de uma maneira horizontal. Horizontal, eu quero trabalhar em dois sentidos. Horizontal, da complexidade do processo em que agir num lugar gera problema em outros. Parece que o governo não percebe isso. E horizonte no sentido de distância. A meu ver, está faltando horizonte no sentido de longo prazo e horizontal, sua expressão, no sentido da complexidade das variáveis econômicas. Estão trabalhando com certo simplismo e o preço é muito alto. Mas, dito isso, e apesar de falar em termos de complexidade, eu queria lhe perguntar o que é que o senhor acha mais grave na atual complexidade. E eu vou colocar diversos itens. Primeiro, o superávit primário de 1% do PIB. Segundo, o déficit em transações correntes de 3% do PIB. Terceiro, o IPCA bem acima dos 4,5% e já ultrapassando a barreira prevista 6,5%. Quarto, o fato da poupança total está em 15% do PIB. Quinto, se o senhor, com a sua posição privilegiada de analista, considera que a atual baixa, aí é um adjetivo que eu ponho, credibilidade dos dirigentes da economia também é grave. O último é se a falta de tecnologia, de um nicho de bens de alta tecnologia no nosso setor industrial é ou não um ponto grave para o médio e longo prazo. E aí, sabendo de seu interesse, se o fato do Brasil ser tão pobre em educação não faz parte dessa visão horizontal da economia com diversas variáveis. E, finalmente, pela sua relação pessoal, se é que eu posso me intrometer, o senhor acha que a presidenta está ouvindo o ex-ministro Palocci? É uma curiosidade que eu fico. Porque eu recomendaria, sim, que ela o ouvisse. E ao Meirelles também.
Muito obrigada, senador Cristóvão. O senador presidente da comissão teve que dar uma saída rápida, mas já está retornando. Então, eu convido agora para fazer uso da palavra o senador Dornelles.
O déficit da balança comercial apresentou nesses primeiros 4 meses $6 bilhões contra um superávit no ano passado de 20. A conta de serviços e a conta de rendas apresentaram déficit também superior a $10 bilhões. A projeção do déficit em conta corrente por ano é de $70 bilhões e todos reconhecem que não será coberto pelos investimentos diretos. Existem muitas dúvidas sobre o volume de investimento financeiro que entrará no Brasil, principalmente em decorrência de algumas mudanças na política financeira dos Estados Unidos. Minha pergunta é muito objetiva. Como o senhor vê para 2013 a situação da balança comercial, das contas correntes, da balança de pagamentos?
Muito obrigada, senador Dornelles, também pela objetividade, seguindo aqui a apresentação do nosso doutor Marcos Lisboa. A palavra agora é o senador Pimentel e devolvo a direção ao nosso presidente Lindbergh.
Senadora Vanessa Graziottini, se Vossa Excelência continuar na presidência, não tenha dúvida de que abrilhanta a nossa presidência e, acima de tudo, engrandece o nosso debate. Queria saudar aqui o senador Lindbergh Farias, nosso presidente, saudar o senhor Marcos Lisboa, nosso expositor, nosso senador, nossas senadoras. E queria começar nosso expositor abordando a questão do mercado nacional. O Brasil fez um esforço muito grande para criar o mercado de consumo, mercado de massas, com a chamada nova classe média e com a recuperação do poder de compra dos trabalhadores, o salário mínimo, o ganho real em que as categorias conquistaram nos últimos anos, e isso permitiu criar um grande mercado de massas. E se nós observarmos a nossa indústria da transformação, nesse setor nós deveremos ter, nesse 2013, algo em torno de R$ 94 bilhões de saldo negativo na balança comercial por conta da importação. A pergunta é: o que é que nós podemos fazer para que a indústria brasileira, particularmente o setor de transformação, possa produzir para abastecer o mercado nacional e, com isso, diminuir a pressão sobre a balança comercial, em especial o setor voltado para este segmento da indústria de transformação. Lembro também que, no final do primeiro governo Lula, 2006, nós aprovamos o Simples Nacional, a micro e a pequena empresa. Nesse período, a participação da micro e da pequena empresa no mercado nacional era mínima, era insignificante. Nós tínhamos ali basicamente 1.337.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil em 2006. Fizemos toda uma mudança na legislação, nas questões tributárias e também de formalização, desburocratizando, simplificando. Chegamos hoje a 7.300.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil, com um desempenho forte no setor de serviços e comércio. Este setor, de 2007 para cá, foi basicamente aquele que cobriu o déficit do mundo do emprego. Nós tínhamos a indústria de transformação, a média e a grande empresa, num processo de substituição da mão de obra e, consequentemente, sem gerar emprego, e este setor gerou emprego suficiente para cobrir esse déficit, ao mesmo tempo, um saldo médio anual de 1,5 milhão. No último ano de 2012, esse saldo foi de 1.300.000 empregos. E nesse 2013, os dados que vêm do CAGED, Ministério do Trabalho, do nosso SEBRAE, demonstram que nós deveremos gerar em torno de 1,5 milhão novamente de empregos. Aliás, agora no mês de junho, o SEBRAE fará um grande evento de comemoração dos 6 anos do Estatuto do Simples Nacional, da micro e da pequena empresa. Eu pergunto a Vossa Excelência, aqueles indicadores, os fundamentos de 2006 alteraram, e este setor necessita de um novo tratamento em face da nova realidade, dos indicadores econômicos, da taxa de juros, de um conjunto de itens em que hoje estão presentes. E esse segmento está basicamente no setor de comércio e de serviços. E o que fazer para enfrentar isso?
Muito obrigado. Vou passar para o senhor Marcos Lisboa, ele prefere responder esse bloco de 4 perguntas iniciais.
A questão da indústria, senador Suplicy, indústria, câmbio, Eu acho que aqui, do ponto de vista macroeconômico, a melhor política para enfrentar as dificuldades do câmbio é a política fiscal. A capacidade do governo de, via intervenção direta no mercado de câmbio, ter impacto sobre o câmbio real, ela é limitada. Ela, infelizmente, a intervenção no câmbio diretamente, ela com frequência tem mais impactos inesperados e contraproducentes do que favoráveis. O governo consegue interferir no câmbio nominal, o câmbio real, que é o que interessa para a indústria, é mais difícil. Por outro lado, uma política fiscal mais firme, ela tem uma vantagem tanto do ponto de vista do câmbio, porque ela tende a levar um câmbio mais depreciado, pela razão boa, porque a economia está mais saudável, quanto no combate à inflação, permitindo, inclusive, uma política monetária, no fim, menos rígida. Então, um compromisso do governo firme é crível, e nesse momento credibilidade é um tema a ser debatido. Como conseguir uma política crível de equilíbrio fiscal, sobretudo dado que houve no fim do ano passado, mas em realizando um ajuste fiscal bem mais significativo e sustentável no médio prazo, o governo conseguiria enfrentar, melhorar as pressões sobre o câmbio e melhorar as pressões sobre a política monetária e sobre a inflação. Então, eu acho que, do ponto de vista macroeconômico, a melhor forma de intervenção seria via política fiscal. Fazer um parênteses rápido sobre o Bolsa Família, foi de fato, foi talvez, para quem não lembra, o debate hoje nós no Ministério da Fazenda, mais sofremos críticas naquele começo de 2003 ao defender a focalização das políticas sociais, e lembro bem das discussões com o senhor senador, sobre, inclusive, como ajustar a lei de responsabilidade fiscal, e o Bolsa Família, eu acho, que mostrou que política social focalizada dos mais pobres parece ser a política social mais eficaz, ao contrário das críticas à época. O tema da infraestrutura, ele apareceu em algumas perguntas, em particular na indústria. Quer dizer, eu acho que o debate público é importante, inclusive para revelar as teses que não se confirmam. Lembro que no começo do governo Lula, tinha muitos economistas que defendiam que o prêmio de risco do Brasil estava alto porque os juros eram altos. E a melhor maneira de baixar o prêmio de risco era baixar a taxa de juros. O governo fez o contrário. O governo subiu os juros, subiu o primário e, ao contrário do que achavam os críticos, o prêmio de risco caiu. O governo seguiu nos últimos anos, e isso tem que ser reconhecido, uma agenda que foi uma agenda demandada por grande parte da sociedade, uma parte relevante da sociedade, demandou uma agenda de forçar o câmbio para cima, os juros para baixo e uma política de estímulos, empréstimos subsidiados, concessão de proteções. O governo seguiu um receituário defendido por uma parte importante da sociedade. O resultado frustrou. Eu acho que há que se reconhecer que algo na receita ou no diagnóstico tinha falhas. O governo seguiu exatamente o receituário defendido por um grande conjunto de economistas e líderes empresariais. E o resultado, muito aquém do esperado. Está vindo muito mais tarde. O que estamos vendo agora se esperava há 2 anos. E os resultados não parecem ser otimistas para o futuro. Fala-se muito em câmbio no Brasil. E eu acho que, de novo, a política mais eficaz na questão cambial é a política fiscal, que tem sido fragilizada. Não só fragilizada no curto prazo, com transferências e equilíbrio menor, mas também do longo prazo. E esse é um ponto relevante, esse é um ponto preocupante. A minha preocupação com o Brasil é muito mais com médio e longo prazo que com curto prazo. Nós estamos criando uma série de mecanismos, o Brasil, a sociedade brasileira, vem criando uma série de mecanismos de transferir recursos futuros. Hoje, empréstimos a taxa de juros abaixo da de mercado significa o compromisso do Estado transferir recursos, fragilizar o seu fiscal, não hoje, mas fragilizar o seu fiscal daqui a alguns anos. Aumento de endividamento, aumento da dívida bruta. Quer dizer, hoje, eu acho que não apenas as contas fiscais tradicionais de curto prazo estão fragilizadas, e elas estão, mas também nós estamos comprometendo recursos do futuro, recursos fiscais do futuro, de uma forma que me parece não integralmente, talvez não com a transparência e a clareza que deveria ter. Quer dizer, nem toda a concessão de benefícios, de privilégios, de transferências passam pelo orçamento. Vários não passam. Né? E isso gera uma fragilidade futura para a economia. Isso significa uma economia com maior dificuldade de crescer no futuro.